dentro do universo do blues, o jeito visceral de cantar, como se estivesse arrancando os pulmões pela garganta, é uma forte característica do gênero. A técnica desenvolvida para exprimir o lamento e a dor que o trabalho forçado no campo provocava, obteve grande identificação entre os cantores de blues. E um cantor com um nome mais do que apropriado contribuiu com esse estilo, Howlin' Wolf. Começar a uivar, ele era Chester Arthur Burnett, nascido em 1910 no Mississippi, e entre as obrigações nos campos de algodão, ele achava tempo também para o blues, e a partir dos 18 anos, através do encontro com a lenda do Delta Charlie Patton, Howlin' Wolf mudou sua vida e também dos amantes do blues.
Just ain't right, that's evil. Evil is going on.
Os pequenos clubes de dança dos anos 40 literalmente balançavam com aquele cara que tinha uma habilidade de entretenimento proporcional à sua altura de mais de 1,90 m. Com a gaita no pescoço, a sua voz robusta e tocando guitarra, Howlin' Wolf, com o passar dos anos, se firmou como agricultor e músico de fim de semana. Em 1948, Howlin' Wolf já era um artista de rádio e os ouvintes do programa Show do Wolf tinham a oportunidade de ouvir o blues elétrico. Nesse ponto, entra em cena o guitarrista Willie Johnson, com o seu estilo agressivo que se encaixava muito bem com o som de Howlin' Wolf, seja ao vivo, nos programas de rádio ou no disco. E falando em gravação, ele iniciou nos anos 50 pela Sun Studio, em Memphis, a mesma que revelaria anos depois Elvis Presley. Mas o Eldorado desse cantor, com a sua voz áspera e profunda, era outro lugar. Através do contrato em 1954 com a empresa dos irmãos poloneses, Leonard e Phil Chess, que Howlin' Wolf daria uma guinada em seu som e sua carreira. Ir para Chess Records, na cidade de Chicago, fez com que a sua música ficasse mais cadenciada e encorpada.
Precious love, satisfy my soul.
através de uma mágica combinação de Howlin' Wolf ao lado do compositor oficial da Chess, Willie Dixon, e do guitarrista Hubert Sandlin, o blues de Chicago foi presenteado com verdadeiros clássicos, e todo esse material iria despertar o interesse de jovens músicos no outro lado do Atlântico. Dos anos 60, pode-se dizer que Howlin' Wolf estava no lugar certo e na hora certa, para ser mais preciso, na hora britânica, pois com a explosão do rock inglês, o chamado blues de olhos azuis mostrou ao mundo o blues primitivo e visceral do Lobo Ivante, através de regravações de artistas como Stones, The Doors e Jeff Beck. Além do estilo de cantar e tocar gaita como ninguém, a performance no palco de Howlin' Wolf, que morreu em 1976, era a essência do estilo visceral. Ele se ajoelhava e se arrastava no palco com interpretações de total entrega. E essa atitude ele tinha desde o início da carreira, numa pegada totalmente rock and roll, quando o estilo nem mesmo existia. E Howlin' Wolf ficou como o maior dos bons vilões na história do blues. Essa e demais edições você pode ouvir novamente no portal cbncampinas.com.br. Até o próximo Música é Cultura.